Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 21 de janeiro. Foi o dia que morreu com 53 anos de idade o primeiro dirigente da então União Soviética, Vladimir Lenin. Foi em 1924, 7 anos depois da formação desse primeiro país comunista. Hoje aqui em Washington continuamos com muito frio. Ontem tivemos 1 grau abaixo de zero, hoje 1 grau positivo. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Juiz britânico acusa Vladimir Putin de possível responsabilidade num assassinato na Grã-Bretanha. Secretário de Estado americano diz que não haverá atrasos no início das conversações de paz na Síria no final do mês. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Calo Peteca fala hoje em tribunal. Angola comenta aviso de embaixada americana sobre segurança em Luanda. Diz que não há perigo. Detenção de ativistas no Kwanza Norte.
Solicitaram-nos que tínhamos que organizar uma manifestação que visa exigir a transparência ao concurso público, as melhorias de saúde e dentre outras áreas que encontram-se em fraco funcionamento.
Vamos falar também de como o Brasil quer investigar a Sona Angola. Aliás, petróleo no passado permitiu criação de fundos. Isaías Samacuva pergunta agora, onde estão?
O senhor presidente, não informam os angolanos onde está o nosso dinheiro. Se ainda existe ou não. Se está no país, ninguém sabe. Se está no estrangeiro, em que países?
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O presidente Vladimir Putin terá provavelmente aprovado uma operação de inteligência russa para assassinar o ex-agente da KGB, Alexander Litvinenko, concluiu uma investigação britânica. A equipa, liderada pelo juiz Robert Owen, indica que havia um antagonismo pessoal entre os dois homens e Putin e membros da sua administração tinham motivos para matá-lo. Litvinenko, um crítico de Putin que fugiu da Rússia 6 anos antes do seu assassinato, em 2006, foi morto por um chá verde num hotel de Londres. O porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Marina Zakharova, disse hoje que é lamentável que um caso puramente criminal tenha sido politizado.
O secretário de Estado americano John Kerry afirmou que não irá verificar-se atraso nas conversações internacionais sobre o futuro político da Síria. Kerry fez a declaração à margem do Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, na Suíça, após um encontro com o enviado da ONU para a Síria, Staffan de Mistura. A ONU marcou a data de 25 de janeiro como início das conversações sobre a transição política entre o governo sírio e a oposição. No entanto, desacordos sobre quais os grupos da oposição que vão estar envolvidos colocam a data em risco. O secretário de Estado americano admitiu um atraso de 1 ou 2 dias para o envio de convites.
O Tribunal Penal Internacional começou a examinar hoje 70 acusações por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos por Dominique Ongwen, comandante do Exército de Resistência do Senhor, no Uganda. Após o processo, o tribunal deverá decidir se inicia um julgamento por estes crimes. Ongwen é acusado, entre outros crimes, de escravidão sexual e recrutamento de crianças. O seu grupo é acusado de atrocidades nos últimos 30 anos que resultaram na morte de milhares de pessoas no Uganda. Há 1 ano, Ongwen entregou-se às forças especiais americanas na República Centro-Africana.
As autoridades da Guiné-Bissau revelaram hoje ter preso um elemento da rede Al-Qaeda junto da fronteira com a Guiné-Bissau. Sheikhoul Salek fugiu da cadeia na Mauritânia a 13 de dezembro, quando aguardava a sua execução pela sua participação na tentativa de assassinato do presidente mauritano Ould Abdelaziz Mohamed. As autoridades de Conakry acreditam que Salek terá passado pelo Senegal e Guiné-Bissau antes de ter sido preso no posto de controle fronteiriço de Bole na passada terça-feira. Porta-voz da polícia adiantou que Sheikh Ould Salek pretendia viajar para a Argélia. Ele foi devolvido à Mauritânia.
A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que um teste de ébola a uma segunda pessoa resultou positivo na Serra Leoa, onde em novembro foi declarado o fim da epidemia. O primeiro caso positivo foi reportado na semana passada no corpo de uma mulher que morreu a 12 de janeiro. Tariq Jarasevic, porta-voz da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, disse que o novo teste positivo foi feito a uma tia da primeira, que estava em quarentena. A epidemia do ébola na África Ocidental atingiu também a Libéria e Guiné-Conakry. Nos três países, 11 mil pessoas morreram e 28.500 foram infectadas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O líder da seita A Luz do Mundo, José Julino Kalu Peteka, deveria ser ouvido esta tarde no Tribunal Provincial do Uambo, onde desde a passada segunda-feira ele e mais 10 seguidores estão a ser julgados. Até agora foram ouvidos 9 réus, todos declararam-se inocentes. O advogado de defesa David Mendes disse que continua a falar-se de generalidade, porque os fiéis de Kalu Peteka, disse ele, são réus apenas por pertencerem à Igreja. O último seguidor ouvido foi Ossi Luakuti, natural de Benguela, de 39 anos de idade e estirador de profissão. Ele disse ao juiz ser apenas motorista da viatura colocada à disposição da seita A Luz do Mundo. Kalu Peteka é o último a ser ouvido. Na sala da audiência estão familiares dos réus, estudantes, juristas e alguns cidadãos. Outras pessoas estão do lado de fora do tribunal e nós vamos continuar a acompanhar isto, se possível, com o nosso repórter no local. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, minimizou o recente aviso da Embaixada Americana para os seus cidadãos evitarem 3 locais em Luanda, afirmando que esse aviso foi feito com atraso quando um perigo detectado pelas próprias autoridades angolanas já não tinha razão de existir. No dia 8 de janeiro, recorde-se, a Embaixada Americana aconselhou os seus cidadãos, como medida de precaução, a evitarem a presença no Bella Shopping, no Centro Comercial Ulengo e no Hotel Bahia, mas não explicou porquê. Chicote disse agora à Rádio Angolana que o que chamou de uma certa informação tinha partido de Angola para as embaixadas, particularmente a dos Estados Unidos, para, nas suas palavras, fazerem alguma contenção. Chicote disse que isso tinha ocorrido no início do mês de dezembro, mas esse perigo dissipou-se e não se confirmou. O governo americano, disse ele, só emitiu essa nota ao seu pessoal no início deste mês. É a mesma informação, com algum atraso, disse o ministro angolano, que não deu pormenores da ameaça, acrescentando, no entanto, que neste momento não há qualquer perigo. Recordo-se que o governo britânico aconselhou, por outro lado, os seus cidadãos a evitarem o interior do território de Cabinda e a Lunda Norte, devido ao que chamou de leves ameaças de terrorismo. O coordenador-geral da chamada União dos Ativistas das 18 Províncias, Sambaio Kimbamba, e um outro membro da organização no Kwanza Norte, Adão Araújo, foram ontem detidos em Dalatando e começaram hoje a ser ouvidos pelas autoridades. Isaías Soares.
De acordo com Kimbanda, numa mensagem enviada aos membros da União, os dois foram encaminhados esta quinta-feira de manhã para o Serviço Provincial de Investigação Criminal do Kwanza Norte, onde começaram a ser ouvidos. O representante da União dos Ativistas das 18 Províncias de Malanje, Aris Mendes Mendonça, admitiu que as detenções estão ligadas com uma carta endereçada ao governador Henrique Júnior, informando a realização de uma manifestação no próximo dia 6 de fevereiro naquela capital.
Tem a ver com a carta que havíamos dado ao gabinete governador da província do Kwanza Norte no dia 21 de dezembro do ano passado, a mesma concerne as nossas atividades que temos em agenda. A atividade marcada no Kwanza Norte seria para dia 6 do próximo mês, que é fevereiro, em que, em conjunto com a juventude descontente da província do Kwanza Norte, solicitaram-nos que tínhamos que organizar uma manifestação que visa exigir a transparência ao concurso público, as melhorias de saúde e, dentre outras áreas, que encontram-se em fraco funcionamento.
Ari Mendes Mendonça da União dos Ativistas das 18 províncias aqui em Malanje. Nenhuma fonte oficial confirmou até ao envio deste despacho a detenção dos ativistas e os procedimentos em curso depois de terem sido interpelados por um funcionário do governo naquela província. Isaías Tazi Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O Partido Social Democrata Brasileiro, que é o principal partido da oposição no Brasil, entregou ontem na Procuradoria-Geral Eleitoral um pedido de investigação ao eventual financiamento da campanha de reeleição do ex-presidente Lula da Silva, em 2006, pela empresa angolana Sonangol. O pedido surge depois do antigo diretor internacional da empresa brasileira Petrobras, Nestor Cerveró, ter revelado que a empresa angolana de petróleos enviou cerca de 23 milhões de dólares para a campanha de Lula da Silva. Álvaro Lugero de Andrada.
Em depoimentos à Polícia Federal e ao Ministério Público, Nestor Cerveró, que está preso e fez um acordo com a Justiça, revelou que em 2005 a Petrobras pagou a Sonangol cerca de 300 milhões de dólares pela compra de vários blocos de petróleo. Como parte do acordo, a Sonangol enviou em forma de luvas 23 milhões de dólares para a campanha de reeleição de Lula da Silva em 2006. O antigo diretor internacional da Petrobras disse ter descoberto o acordo através de Manuel Vicente, na altura presidente do Conselho de Administração da Sonangol e hoje vice-presidente de Angola. Manuel Vicente foi explícito ao afirmar que desses 300 milhões de dólares pagos pela Petrobras à Sonangol, regressaram ao Brasil como luvas para financiamento da campanha presidencial do PT, valores entre 40 milhões e 50 milhões de reais. Fim de citação de Cerveró. A mesma fonte adiantou aos investigadores que a referida negociação foi conduzida por altos dirigentes dos governos brasileiro e angolano. Este é um crime que não tem a sua prescrição prevista na lei. O que está em jogo não é o ex-presidente Lula, mas sim o recebimento por parte do Partido dos Trabalhadores de recursos do exterior, disse o líder do PSDB na Câmara dos Deputados. Carlos Sampaio afirmou que o que a lei veda e a Constituição veda também é que recursos provenientes do exterior financiem campanhas eleitorais no Brasil, o que é uma ofensa à soberania nacional e à independência dos partidos políticos. Fim de citação. A notícia foi revelada na segunda-feira pela revista brasileira Valor Económico e tem tido uma enorme repercussão na imprensa do país.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E ao longo dos anos, o governo angolano, recorde-se, criou fundos financiados com lucros do petróleo, entre eles um fundo para infraestruturas, outro criado com o diferencial dos preços previstos e aqueles do mercado. Agora, o líder da UNITA, Isaías Samakuva, diz que o presidente Eduardo dos Santos deve informar o país onde está o dinheiro. Manuel José.
O presidente da UNITA instou o titular do Poder Executivo a se pronunciar sobre o paradeiro dos vários bilhões de dólares do remanescente dos fundos de petróleo colocados à disposição de José Eduardo dos Santos desde 2011.
Foram colocados à guarda do senhor presidente da República cerca de 130 mil milhões relativos à reserva estratégica financeira petrolífera para infraestruturas de base e 37 mil milhões do fundo do diferencial do preço do petróleo. O país vive uma situação de crise financeira porque o administrador deste nosso dinheiro, o senhor presidente, não informa os angolanos onde está o nosso dinheiro. Se ainda existe ou não. Se está no país, ninguém sabe. Se está no estrangeiro, em que países? E em nome de quem?
O presidente da UNITA, que falava aos quadros do seu partido, diagnosticou ao país uma doença terminal em que falta um pouco de tudo.
Não há oxigênio nem máquinas de raio-x funcionais nos hospitais, não há merenda escolar para as crianças e não há dinheiro nos cofres do Estado para pagar a empresa. O país está doente. Um tratamento de choque pode ser fatal para o corpo debilitado e canceroso de um país doente. Vamos, por isso, privilegiar a função de mediação.
O seminário com o lema Preparar a UNITA para a Vitória em 2017 termina na próxima segunda-feira. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O governo angolano, entretanto, deu pormenores da linha de crédito da China, acordada numa visita que o presidente angolano Eduardo dos Santos efetuou a esse país. Mayra de La Salette.
Segundo o governo angolano, 5.200 milhões de dólares vão financiar 155 projetos, todos a serem executados por empresas chinesas. O governo angolano diz que esses projetos vão criar quase 365 mil postos de trabalho e que empresas angolanas vão também beneficiar porque serão chamadas a participar pelas empresas chinesas. Os investimentos estão divididos por 9 setores, sendo os projetos de energia e água aqueles que lideram os investimentos. Segundo o governo angolano, estão previstos 34 projetos num valor de quase 2.200 milhões de dólares. Em número de projetos é, contudo, o setor da educação, aquele que lidera com um total de 55, que envolvem, sobretudo, a construção de escolas no investimento total de 373 milhões e 400 mil euros. A maior parte do total de investimentos vai se dar na província de Luanda, seguindo-se o Uambo.
Era a Mayra de La Salette, aqui na Voz da América. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita, aqui na capital americana, 12 horas 16 minutos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a nossa segunda meia hora, onde a situação em Moçambique, com a recente tentativa de assassinato do secretário-geral de Renamo, vai estar em foco. Nós estamos a transmitir em onda média, em 1530, em onda curta, 13.630, 17.655. E não se esqueça, estamos também na internet, com as nossas reportagens, os nossos vídeos, as nossas fotos e mais. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Ângelo Capuach. Ele é ativista cívico, defensor dos direitos humanos, está no Uambo. Ele, portanto, está também a acompanhar o julgamento de Julino Kalupeteka. Uma boa oportunidade para se discutir esse caso e não só a situação dos direitos humanos em Angola amanhã. No Angola Fala Só com Ângelo Capuach. Agora para o Namibe, onde camionistas querem que o Governo Central tome medidas para desburocratizar e acelerar o processo de licenças de aluguer. A Associação dos Camionistas do Namibe avisa que o processo lento e centralizado em Luanda ameaça centenas de postos de trabalho. Armando Chicoca.
A informação foi avançada pelo presidente da Associação dos Camionistas do Namibe, Miguel Rafael, que requereu ao ministro dos Transportes, Dr. Augusto Tomás, a descentralização do processo de licenciamento, dando poder a cada uma das províncias emitir as suas respectivas licenças aos concessionários locais.
Os nossos associados têm um contraste um bocado preocupante. A situação da emissão das licenças a nível central. Nós exploramos o assunto e vê-se que traz um transtorno, porque o cidadão trata a licença a nível local. A Direção dos Transportes da província remete o processo a nível central, que é Luanda. Durante o tempo que o processo vai para Luanda, eu fico sem nenhum justificativo. E eu, se fico sem justificativo, não posso trabalhar. Porque se eu trabalhar, vou estar em complicação com o trânsito. Não tenho licença.
A Associação de Caminhonistas do Namibe controla cerca de 30 empresas de caminhonagem filiadas, algumas delas com 10 a 20 caminhões, e cada uma delas paga mais de 100 mil kwanzas por cada um dos caminhões já licenciaram. O presidente desta associação, Miguel Rafael, disse que apesar da entrega dos associados, conscientes das suas responsabilidades fiscais em legalizar a sua atividade, a burocracia excessiva penaliza os cidadãos honestos.
O único impasse nesse momento que nós temos é este, é que a Direção dos Transportes, é quando o processo subir a Luanda ou a Central, deve criar ou uma credencial provisória, e quando durar a emissão da licença junto à Direção Nacional dos Transportes Rodoviários, fora disto vai nos trazer complicações. Como é que eu vou trabalhar? Não vou trabalhar, vou parar. E eu, quando parar, vou ter que despedir 40, 50, 180 trabalhadores. Eu tenho até alguns associados nossos que têm mais de 120 trabalhadores. Agora, ele parando, os 120 trabalhadores fica como? Vão para o desemprego. Qual é a desconfiança que a direção dos transportes a nível nacional tem para não confiar às províncias? Não há nenhum valor sonante que a direção local recebe. Tudo é canalizado pelos bancos.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com a Taça das Nações Africanas para jogadores que jogam no continente. É o Tchana 2016, a decorrer no Ruanda, e hoje Angola foi à vida. Perdeu com os vizinhos da República Democrática do Congo por 4-2. Primeira parte, um desastre. Ao intervalo, os angolanos perdiam por 3-0. Segunda parte, as coisas melhoraram. Ganharam por 2-1, total 4-2, portanto, tarde demais. Mungwe, au revoir, adeus, fica para a próxima. Angola tem agora 0 pontos, nada, nenhum para mostrar ao fim de 2 jogos. A República Democrática do Congo tem 6, já se qualificou. O outro jogo de hoje neste grupo, o grupo B, é entre os Camarões e a Etiópia. Na primeira jornada, recorde-se, Camarões bateram Angola, República Democrática do Congo, a Etiópia. Ontem, no primeiro jogo da segunda jornada no Grupo A, Ruanda bateu o Gabão por 2-1. Marrocos perdeu com a Costa do Marfim por 1-0. Ruanda já se qualificou, tem 6 pontos em 2 jogos. Costa do Marfim tem 3. Gabão e Marrocos, 1 ponto cada. Continuamos com o futebol, agora para falar de dinheiro. Um estudo da companhia Deloitte diz que o Real Madrid continua a ser o clube com mais receitas, alcançando o ano passado 629 milhões de dólares. Outra equipa espanhola, o Barcelona, subiu para o segundo lugar com receitas de 610 milhões. Manchester United está surpreendentemente em terceiro, estava em segundo, caiu para terceiro. E falando do Manchester United e do Barcelona, o antigo guarda-redes do Barcelona, Vítor Valdés, que há um ano atrás foi para o Manchester United, vai deixar o clube e deverá agora ir por empréstimo para o Standard de Liège, na Bélgica. Valdés, no Manchester United, não se deu nada bem, nem no banco estava. Em Portugal, o Porto disse ontem adeus à Taça da Liga, em que parece que os grandes não estão nada interessados. Perdeu com o Famalicão da 2ª Divisão por 1-0 e está no fundo do seu grupo com 0 pontos. Ténis, campeonato aberto da Austrália, o britânico Andy Murray qualificou-se hoje para a 3ª ronda. Bateu o australiano Sam Groth por 3-0, parciais de 6-0, 6-4, 6-1. Bye-bye, Sam. Conforme nós noticiámos ontem aqui na Voz da América, Manuel Bissopo, secretário-geral do maior partido da oposição em Moçambique, Renamo, foi ontem alvo de um atentado na cidade da Beira, é a segunda maior cidade do país. Ele encontra-se hospitalizado, o seu guarda-costas foi morto. William Mapote falou com o ministro da Defesa e outras entidades moçambicanas sobre o atentado.
O atentado contra Manuel Bissopo ocorre numa altura em que as forças de defesa e segurança vinham efetuando movimentações fora do comum junto das sedes da Renamo em Maputo e Beira. O ministro da Defesa diz tratar-se de medidas operativas normais das autoridades.
E porque nós, como Forças de Defesa e Segurança, somos responsáveis de garantir segurança a qualquer cidadão. Não interessa de camiseta ou camisola política que a use.
Lourenço do Rosário, antigo mediador do diálogo político entre o governo e a Renamo, receia que o caso Bissopo possa ser usado para agravar a tensão política em curso no país.
Vem deitar água muito gelada sobre esta questão, porque as posições vão se radicalizar e provavelmente, mais uma vez, ninguém vai assumir e isto não é bom sinal.
A Frelimo, através de Mariano Matzinho, um dos quadros séniores do partido e membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, não tem dúvidas de que o baleamento a Manuel Bissopo, de que resultou a morte do seu guarda-costas, foi protagonizado por elementos de seu próprio partido.
Então, quanto a mim, não é? É completamente irrelevante. Isso é um problema dele lá. contradições entre eles lá e pronto, nós não temos nada, absolutamente nada a ver com isso.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Entretanto, o presidente de São Tomé e Príncipe, que iniciou uma visita de Estado de 4 dias a Cabo Verde, exortou hoje os que chamou dos seus irmãos de Moçambique e também da Guiné-Bissau a empenharem-se a fundo para a resolução de problemas que os mesmos atravessam. Eugênio Teixeira.
Manuel Pinto da Costa, que falava à imprensa, ladeado do seu homólogo cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, disse que Cabo Verde é um bom exemplo de como os pontos de vista divergentes podem ser ultrapassados. Como em qualquer parte, o arquipélago enfrenta também os seus problemas, mas o chefe do Estado são-tomense adiantou que os cabo-verdianos sempre souberam ultrapassar essas diferenças em nome dos superiores interesses do país, situação que Pinto da Costa quer que aconteça também nos países irmãos, a Guiné-Bissau e Moçambique.
Mas o que é verdade é que ninguém de fora pode resolver os problemas, nem da Guiné-Bissau, nem de Moçambique. Tem que ser os guineenses, tem que ser os próprios moçambicanos é que têm que fazer o esforço suficiente para poder resolver os problemas internos. Há uma coisa aqui em Cabo Verde que eu admiro bastante, que é o seguinte: os cabo-verdianos até podem especializar-se nisso para dar uma espécie de lição a... Que é o seguinte: Cabo Verde tem vários partidos políticos. Há diferenças, mas essas diferenças são bem geridas. E acontece que essas diferenças são bem geridas, não prejudicam o desenvolvimento do país, porque os cabo-verdianos têm, em primeiro lugar, Cabo Verde, depois o resto. Quando, portanto, é o Cabo Verde que está em causa, então há sempre possibilidade de diálogo, há sempre possibilidade de entendimento. É isso é que deve prevalecer a nível dos nossos países e Cabo Verde pode muito bem ajudar muitos dos nossos países a chegar a esse nível de mentalidade que é altamente favorável.
O presidente cabo-verdiano realça que, para além de aprofundar os aspectos essenciais de cooperação entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, vai analisar com o seu homólogo São Tomense a situação vivida nos países irmãos da Cplp e encontrar formas de ajudar.
Naturalmente, iremos ter a oportunidade de alargar este diálogo para abordarmos, começamos a abordar, por exemplo, a situação em países da Cplp, como a Guiné-Bissau e Moçambique. Teremos a oportunidade de aprofundar o diálogo sobre estas questões e ver, nomeadamente, o que cada um de nós poderá fazer ou o que poderá seguir a ser feito no quadro de FORPALOP ou da Cplp.
Na visita de 3 dias que efetua Cabo Verde, o presidente Manuel Pinto da Costa faz-se acompanhar do ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Alberto Gomes, por sinal filho de pais cabo-verdianos, e outros membros da presidência da República de São Tomé e Príncipe. Pinto da Costa, que permanecerá até domingo em Cabo Verde, manterá encontros com diversas entidades e visita vários pontos de interesse nas ilhas de Santiago, Santo Antão e São Vicente. Refira-se que os dois países possuem relações históricas, já que em São Tomé e Príncipe residem muitos cabo-verdianos contratados no tempo colonial para trabalharem nas roças de cacau e café. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Aqui, Washington, Voz da América. Estamos a 2 minutos das 12 horas e 30 minutos, hora de Washington, quando entra aqui de serviço o Eduardo Ferro, para a segunda meia hora da nossa emissão de hora e meia. Até lá, vamos ficar com Dom Quicas, Patos Fora.
Zezinho, deu uma grande boda, não me convido. Cota Zé, lá na sua bota, só dama chamou. E nós estávamos lá na rua, só a fofoca. Damas de mini saia seminua iam a passar, mas não podíamos bazar. Cota Zé não convidou. Ai, é, Cota Zé não convidou. O som da batida do boda pairava no ar, não podíamos ficar. Fomos então vestir ali e fomos lá patar uma birra, estávamos a beber. Cotas então foi dizer:
camarada, patos fora. Camarada, patos fora.
Polocotó, polocotó, to.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de janeiro de 2016. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: a investigação britânica implica presidente russo em assassinato de agente do KGB. Estados Unidos afirmam que não haverá atraso nas negociações sobre a Síria. Mais um caso de ébola na Serra de Ouro. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, da produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia moçambicana confirmou hoje o atentado a tiro contra o secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, ocorrido ontem na Beira, e garante estar a trabalhar para encontrar os atiradores. Os atiradores não são ainda conhecidos, nem as viaturas que usaram foram também ainda identificadas. André Batista, com mais pormenores.
Na primeira reação oficial das autoridades, Daniel Makwakwa, porta-voz do comando da polícia de Sofala, disse que os homens desconhecidos dispararam 3 tiros de AKM contra a viatura conduzida por Manuel Bissop, atingindo-o nas pernas e braços e matando o seu guarda-costas numa rua da cidade da Beira.
Tratou-se de indivíduos até então não identificados, em número também não identificado, que se faziam transportar numa viatura também não identificada. Estes que, munidos de armas de fogo de tipo AKM, dispararam contra uma viatura de marca Hadbod. Estes disparos resultaram na morte de um dos ocupantes e em ferimentos no outro, tanto ocupante na altura que conduziam tanto nesta viatura. O cidadão, ora socorrido a uma unidade hospitalar, é o Sr. Bissop, que é deputado da Assembleia da República e secretário-geral do partido Renan.
Sobre a presença não comum da polícia nas ruas da Beira na quarta-feira e no perímetro onde decorriam as atividades da Renamo, incluindo no local da conferência de imprensa e na sua delegação provincial, Daniel Makwakwa respondeu.
Talvez seria, de facto, por forças das palavras em que chamaríamos um patrulhamento normal, tanto de movimento desusado. Foi na prosecução do trabalho normal, tanto da polícia, aliás, a polícia, como se fez ao local em que tanto este partido levava a cabo tanto as suas atividades. Tanto a polícia efetua o patrulhamento tanto nas artérias, tanto possíveis finidas, em observância àquilo que são os planos operativos concebidos e elaborados pelo Comando Provincial, tanto da PRM Safam.
Contudo, negou que uma posição da Polícia de Proteção assistiu indiferente ao tiroteio, segundo o relato de testemunhas transmitidos em vários canais de televisões e rádios estatais e privados. O secretário-geral da Renamo, principal partido da oposição, Manuel Bissopo, foi baleado no princípio da tarde de quarta-feira na cidade da Beira, tendo o seu segurança morrido no local, segundo fontes do partido. O quadro clínico de Manuel Bissopo foi descrito esta quinta-feira como estacionário, segundo o porta-voz do partido, António Muxanga, depois de quarta-feira ter se classificado de preocupante, exigindo tratamento intensivo e especial. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, em contacto com a reportagem da Voz da América, em Maputo, o ministro da Defesa moçambicano, Atanásio Mutumuki, disse que o governo não tinha detalhes sobre o atentado contra o secretário-geral de Renamo, Manuel Bissopo, mas deixou garantias de que tudo será feito para esclarecer o caso. William Abad.
24 horas depois do atentado contra o deputado e secretário-geral da Renamo, o maior partido político da oposição em Moçambique, o ministro da Defesa Nacional, Atanásio Mutumuki, reagiu ao sucedido. Em contacto com a reportagem da Voz da América em Maputo, o ministro disse que o governo não tinha detalhes sobre o atentado, mas deixou garantias de que tudo será feito para esclarecer o caso.
Ali é preciso saber quem foi o autor. E a partir daí podemos fazer uma avaliação. Assim, só pensar que foi baleado, mas quem foi o autor? E acredito que as forças policiais estarão à procura do autor e depois vão nos dar qual é o ponto da situação.
O atentado contra Manuel Bissopo ocorre numa altura em que as forças de defesa e segurança vinham efetuando movimentações fora do comum junto das sedes da Renamo em Maputo e Beira. O ministro da Defesa diz tratar-se de medidas operativas normais das autoridades.
E porque nós, como Força de Defesa e Segurança, somos responsáveis de garantir segurança a qualquer cidadão. Não interessa de camisete ou camisola política que a use.
Lourenço do Rosário, antigo mediador do diálogo político entre o governo e a Renamo, receia que o caso Bissopo possa ser usado para agravar a tensão política em curso no país.
Vem deitar água muito gelada sobre esta questão, porque as posições vão se radicalizar e provavelmente, mais uma vez, ninguém vai assumir e isto não é bom sinal. Não é bom sinal. Provavelmente há forças que não estão interessadas que o diálogo possa consolidar-se no nosso país e que a paz venha definitivamente.
A Renamo ainda não reagiu oficialmente ao atentado contra o seu secretário-geral. A Frelimo, através de Mariano Matzin, um dos quadros séniores do partido e membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, não tem dúvidas de que o baleamento a Manuel Bissopo, de que resultou a morte do seu guarda-costas, foi protagonizado por elemento de seu próprio partido.
Eu, quanto a mim, não é? É completamente irrelevante. Isso é um problema dele lá. Contradições entre eles lá e pronto, nós não temos nada, absolutamente nada a ver com isso.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente da República da Guiné-Bissau anunciou nesta quinta-feira o início de uma série de encontros com as forças vivas do país para tentar encontrar uma saída para o impasse atual. A iniciativa foi revelada num comunicado da presidência em que José Mário Vaz pede contenção verbal dos atores envolvidos na contenda, de modo a manterem a tranquilidade e a estabilidade. Árvore Lutgeranda.
O chefe de Estado, que até aqui estava em silêncio, felicitou as forças de defesa e segurança pela postura assumida e encorajou-as a manterem-se fiéis aos princípios republicanos. No comunicado, José Mário Vaz também felicitou a sociedade civil e a comunidade internacional pelos esforços que estão a realizar para tentar mediar a crise. O presidente da República pediu ainda que os atores políticos observem as leis e as regras constitucionais do país. Enquanto isso, o presidente da Assembleia Nacional Popular cancelou a sessão desta quinta-feira do Parlamento, alegando falta de condições de segurança e estabilidade. Por seu lado, a Liga Guineense dos Direitos Humanos continua a desenvolver esforços para promover o diálogo entre as partes envolvidas. O presidente daquela organização, Augusto Mário da Silva, acompanhado de seus colaboradores, esteve reunido hoje com o PAIGC, depois de ontem ter se encontrado com o PRS e os 15 deputados expulsos do PAIGC, e que viram os seus mandatos cassados pelo Parlamento. A Liga avistou-se também hoje com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, mas não há até agora qualquer detalhe sobre as conversas mantidas. Recorda-se que ontem o presidente do PAIGC, partido no poder, classificou como uma tentativa de golpe de Estado a recusa de 15 deputados expulsos do partido em não sair do Parlamento depois de terem perdido o mandato. Esta tentativa de usurpação do poder pela força é, na verdade, uma tentativa de golpe de Estado, já muito em preparação, disse Domingos Simões Pereira, na cerimónia que assinalou os 43 anos da morte do fundador do PIGC, Amílcar Cabral. Simões Pereira apelou aos guineenses a se mobilizarem contra uma dúzia de indivíduos que procuram a todo custo assumir o controle do país para assim apagarem os traços da sua conduta criminosa no passado e perpetuarem a sua voraz sagacidade. Fim de citação.
Obrigado, Álvaro Luz Andrade. No seu receptor está a Voz da América. O presidente de São Tomé e Príncipe, que está a realizar uma visita de Estado de 4 dias a Cabo Verde, defendeu que a Guiné-Bissau e Moçambique devem empenhar-se a fundo na resolução dos problemas com que se debatem. Eugênio Teixeira.
Manuel Pinto da Costa, que falava à imprensa, ladeado do seu homólogo cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, disse que Cabo Verde é um bom exemplo de como os pontos de vista divergentes podem ser ultrapassados. Como em qualquer parte, o arquipélago enfrenta também os seus problemas, mas o chefe do Estado são-tomense adiantou que os cabo-verdianos sempre souberam ultrapassar essas diferenças em nome dos superiores interesses do país, situação que Pinto da Costa quer que aconteça também nos países irmãos, a Guiné-Bissau e Moçambique.
Mas o que é verdade é que ninguém de fora pode resolver os problemas, nem da Guiné-Bissau, nem de Moçambique. Tem que ser os guineenses, tem que ser os próprios moçambicanos é que têm que fazer o esforço suficiente para poder resolver os problemas internos. Há uma coisa aqui em Cabo Verde que eu admiro bastante, que é o seguinte: os cabo-verdianos até podem especializar-se nisso para dar uma espécie de lição a... Que é o seguinte: Cabo Verde tem vários partidos políticos. Há diferenças, mas essas diferenças são bem geridas. E acontece que essas diferenças são bem geridas, não prejudicam o desenvolvimento do país, porque os cabo-verdianos têm, em primeiro lugar, Cabo Verde, depois o resto. Quando, portanto, se é o Cabo Verde que está em causa, então há sempre possibilidade de diálogo, há sempre possibilidade de entendimento. É isso é que deve prevalecer a nível dos nossos países e Cabo Verde pode muito bem ajudar muitos dos nossos países a chegar a esse nível de mentalidade que é altamente favorável.
O presidente cabo-verdiano realça que, para além de aprofundar os aspectos essenciais da cooperação entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, vai analisar com o seu homólogo são-tomense a situação vivida nos países irmãos da Cplp e encontrar formas de ajudar.
Naturalmente, iremos ter a oportunidade de alargar este diálogo para abordarmos. Começamos a abordar, por exemplo, a situação em países da Cplp, como a Guiné-Bissau e Moçambique. Teremos a oportunidade de aprofundar o diálogo sobre estas questões e ver, nomeadamente, o que cada um de nós poderá fazer ou que poderá vir a ser feito no quadro de Forpalop ou da Cplp.
Na visita de 3 dias que efetua Cabo Verde, o presidente Manuel Pinto da Costa faz-se acompanhar do ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Alberto Gomes, por sinal filho de pais cabo-verdianos, e outros membros da presidência da República de São Tomé e Príncipe. Pinto da Costa, que permanecerá até domingo em Cabo Verde, manterá encontros com diversas entidades e visita vários pontos de interesse nas ilhas de Santiago, Santo Antão e São Vicente. Refira-se que os dois países possuem relações históricas, já que em São Tomé e Príncipe residem muitos cabo-verdianos contratados no tempo colonial para trabalharem nas roças de cacau e café. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. A marrabenta é a expressão musical mais popular de Moçambique. Albino Mbia veio aos Estados Unidos estudar música, hoje mistura essa expressão com jazz e outras músicas do mundo. Ele quer ficar mais tempo na América para ajudar a colocar o nome do seu país no mundo.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde.
Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século XX.
A América para mim é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegaram ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. É a Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
A América para mim é um espelho para o mundo, é uma janela, dizia. É uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Mama África.
De raízes humildes, da periferia de Maputo, capital de Moçambique, Albino Mbié chegou a Boston há menos de 10 anos. Mitos foram desfeitos e sonhos ganham forma.
Eu achei que o prédio mais comprido do mundo fosse o prédio de 33 andares. Pensei que tudo aquelas fotografias todas do estrangeiro não fosse verdade, não é? Isso baseava-me na realidade que eu vivia. Então, eu sempre perguntava-me quando é que teria a oportunidade para poder ver o mundo. E vir para aqui, para mim, é uma oportunidade enorme. Principalmente porque eu consigo olhar para a própria minha terra de uma forma diferente e com grande orgulho.
Nos primeiros momentos, como é que foi?
Foi muito difícil, porque eu não falava inglês. E entrar logo numa universidade sem falar a língua. Tinha que sempre andar com um gravador. Alguns dos professores ficavam irritados, compreendo eles. Porque é que tu vens para aqui se não consegues se comunicar connosco? Então, foi um pouco duro no princípio, mas eu sabia o que eu queria. E o fato de eu saber e a paixão por aquilo que eu gostava, acho que levou-me para eu superar essas diferenças culturais, linguísticas, exatamente. Pretendo ficar aqui nos Estados Unidos por alguns anos, para ver se eu consigo alcançar alguns objetivos, porque eu vejo que a competitividade que eu tenho por aqui ajuda-me muito a desenvolver aquilo que eu quero e é uma forma muito boa de eu poder dar de volta a Moçambique, porque se eu não puder beber o máximo daqui, acho que não poderei ter o que dar a Moçambique. Claro que existem lá pessoas a dar o que têm, que vivem também em Moçambique, mas pela influência que eu tenho, pelo fato de ter estudado aqui, acho que ainda preciso de mais.
Estar fora do país é também viver de memórias, muita saudade. Como é que gera isso?
Olha, sinto muitas saudades, meus amigos. Sinto saudades de quase toda a gente, do cheiro da própria terra. Mas ter uma oportunidade como esta, as saudades ficam simplesmente como motivação. E quando recordo-me de casa, só dá-me vontade agora de começar a praticar. Porque é só dessa forma que a própria minha terra poderá me reconhecer como um filho. Se for agora para voltar, simplesmente, acho que eles nem vão se recordar que eu saí para estudar. Então, a motivação tem sido exatamente saber que eles estão à espera de algo de mim. E eu tenho que dar a minha contribuição, tenho que dar aquilo que eu acho que deveria dar a Moçambique. Eu acho que daqui a 5 anos vai ser a maturidade do mesmo albino. Espero produzir 2 álbuns pessoais, pelo menos. Espero poder ter uma discografia rica e poder trazer mais ritmos moçambicanos. Também poder levantar a bandeira moçambicana que acho que é um desafio de todo artista moçambicano, né? Moçambique sendo um dos países mais pobres do mundo, não existe uma forma de podermos nos representar do que trazer do melhor, porque a gente sabe que não é só a parte financeira, também a cultura, existem várias formas de podermos representar Moçambique e poder influenciar a nova geração.
Mama África, mama, mama, mama.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Continua sintonizado com a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, Sylvester Okere foi o primeiro imigrante nigeriano a ser nomeado como superdelegado à Convenção do Partido Democrático em 2012. No momento em que a campanha eleitoral para as presidenciais de 2016 aquece, Okere apela à comunidade africana imigrada a envolver-se no processo político, informando-se acerca dos candidatos e participando em comícios eleitorais. Aquele empresário e ativista político afirmou à Voz da América que a sua comunidade tem todo o interesse em informar-se acerca de que modos pode ser afetada pelas eleições presidenciais deste ano.
Many of us think that politics is only on the day of election, But this calls for us to get involved both in rallies, in door knocking.
Muitos pensam que a política é só no dia das eleições, disse-nos O'Kerr. Na realidade, devemos envolver-nos em comícios, devemos educar a comunidade. Neste momento, a campanha presidencial americana está bastante animada, tanto do lado dos republicanos como do lado dos democratas. Um dos candidatos, o republicano Ted Cruz, promete acabar com o Obamacare, o sistema de saúde criado pela atual administração.
Signing legislation repealing every word of Obamacare.
Now is not the time.
Vamos aprovar a legislação repudiando por completo o Obamacare, disse Ted Cruz. Do lado democrático, o candidato Bernie Sanders promete, por seu lado, uma autêntica revolução.
For establishment politics, now is the time for a political revolution.
Não é altura para a política tradicional, disse Bernie Sanders. Chegou o momento da revolução política. Contudo, para O'Kerr, nenhum desses candidatos tem as devidas credenciais para ser presidente. Ele não escondeu a sua preferência pela candidata democrata Hillary Clinton.
I can pick any candidate, I can choose anyone, but I think because for the interest of our community, I will talk about Hillary Clinton. None of them has the information about other
Posso escolher qualquer candidato, disse-lhe Sylvester O'Kerr, mas no interesse da comunidade africana, acho que escolheria Hillary Clinton. Ninguém tem tanto conhecimento de outras partes do mundo como ela. Foi secretária de Estado e conhece não apenas a África, como o mundo inteiro. O'Kerr relembra ainda o seu papel em 2012, na reeleição do presidente Obama, fazendo propaganda eleitoral à saída do metro, transportando eleitores e oferecendo mesmo as instalações da sua própria empresa. Tudo isso, concluiu aquele imigrante nigeriano, valeu a pena com a escolha de Obama para um segundo mandato. O Tribunal Penal Internacional está a determinar se há ou não provas suficientes para julgar o ugandês Dominique Ongwen, um antigo comandante do Exército da Resistência do Senhor, conhecido pela sigla LRA. O caso dividiu as opiniões dos ugandeses acerca do significado da justiça e da reconciliação, e Dominique Ongwen é visto tanto como uma vítima como um delinquente. Raptado pelo LRA, quando tinha apenas 10 anos de idade, ele incluiu as fileiras de muitos outros milhares de crianças soldados. Mas ao longo dos anos, Ongwen subiu na hierarquia da organização, chefiando vários ataques e tornando-se também num dos elementos mais próximos do líder do grupo, Joseph Kony. Ongwen rendeu-se na República Centro-Africana em janeiro de 2015 e pouco depois foi transferido para o Tribunal Penal Internacional. A organização Refugee Law Project, que leva a cabo vários programas de defesa da paz e da justiça, montou 6 ecrãs gigantes através do norte do Uganda, onde as vítimas da guerra podem assistir aos procedimentos que antecedem o julgamento em companhia de líderes comunitários e religiosos. O diretor da organização, Stephen Olo, afirma que as opiniões se dividem quanto ao papel do Tribunal Penal Internacional. As pessoas estão coladas aos ecrãs, seguindo com muita atenção os procedimentos, disse Stephen Olo, acrescentando: anteriormente consultámos as vítimas e as reações foram mistas. Alguns preferiam tê-lo aqui no Uganda, outros acham que ele deve estar no Tribunal Penal Internacional. Os procedimentos devem durar entre 3 a 5 dias e, se o tribunal achar que há provas suficientes, o caso deverá então ir a julgamento. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora ao Zimbábue, onde o casamento antes dos 18 anos é ilegal, segundo decidiu o Tribunal Constitucional. A decisão, sem precedentes, é feita após duas mulheres terem feito notícia por exigirem a mudança. Amâncio Miguel.
A questão foi levada ao tribunal por Loveness Munzuru e Rovimbo Tsopodzi, duas jovens que casaram e tiveram filhos ainda meninas. O advogado e antigo ministro das Finanças, Tendai Biti, foi defensor delas e diz que a decisão do tribunal é histórica.
The court should be congratulated for taking such a bold, bold decision. I feared that they would leave that to the legislature.
Biti diz que o tribunal deverá ser felicitado por ter tomado a ousada decisão e que inicialmente receava que fosse remetida ao parlamento. Biti celebra o facto de fazer parte da história e lamenta que o Parlamento não tenha tomado a mesma decisão em 36 anos de independência. É um grande dia para as mulheres, sublinha Biti. Membro do Grupo de Advogados para os Direitos Humanos, Biti acrescenta que agora o país deverá aplicar a lei e condenar os que a violarem.
Zimbábue é um dos quatro países da África Austral com altas taxas de casamentos prematuros, segundo o Fundo das Nações Unidas para a População e Plan International. Os outros países com taxas altas são Malawi, Moçambique e Zâmbia. As duas organizações recordam que o casamento prematuro impede o progresso das crianças, em particular as meninas que são forçadas a entrar para o ciclo da pobreza. Clemence Charmwe, conselheiro de casamentos, também celebra a decisão do tribunal. Diz que é uma decisão certa, em particular nesta altura em que há muitos divórcios por as pessoas casarem sem ter ideia do que fazem.
It's the right decision that the constitutional court has made. For me, especially nowadays, you really need to be sure what you're doing because you find the issues of divorce and so forth.
A pobreza, religião e tradição são as principais causas de casamentos de crianças no Zimbábue, onde um terço de raparigas casa antes dos 18 anos. Uma violação dos direitos humanos, tal como diz o Fundo das Nações Unidas para a População.
E tempo agora para a página desportiva com João Santarém.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com a Taça das Nações Africanas para jogadores que jogam no continente. É o Tchana 2016, a decorrer no Ruanda, e hoje Angola foi à vida. Perdeu com os vizinhos da República Democrática do Congo por 4-2. Primeira parte, um desastre. Ao intervalo, os angolanos perdiam por 3-0. Segunda parte, as coisas melhoraram. Ganharam por 2-1, total 4-2, portanto, tarde demais. Mungue, au revoir, adeus, fica para a próxima. Angola tem agora 0 pontos, nada, nenhum para mostrar ao fim de 2 jogos. A República Democrática do Congo tem 6, já se qualificou. O outro jogo de hoje neste grupo, o grupo B, é entre os Camarões e a Etiópia. Na primeira jornada, recorde-se, Camarões bateram Angola, República Democrática do Congo, a Etiópia. Ontem, no primeiro jogo da segunda jornada no Grupo A, Ruanda bateu o Gabão por 2-1. Marrocos perdeu com a Costa do Marfim por 1-0. Ruanda já se qualificou, tem 6 pontos em 2 jogos. Costa do Marfim tem 3. Gabão e Marrocos, 1 ponto cada. Continuamos com o futebol, agora para falar de dinheiro. Um estudo da companhia Deloitte diz que o Real Madrid continua a ser o clube com mais receitas, alcançando o ano passado 629 milhões de dólares. Outra equipa espanhola, o Barcelona, subiu para o segundo lugar com receitas de 610 milhões. Manchester United está surpreendentemente em terceiro, estava em segundo, caiu para terceiro. E falando do Manchester United e do Barcelona, o antigo guarda-redes do Barcelona, Vítor Valdés, que há um ano atrás foi para o Manchester United, vai deixar o clube e deverá agora ir por empréstimo para o Standard de Liège, na Bélgica. Valdés, no Manchester United, não se deu nada bem, nem no banco estava. Em Portugal, o Porto disse ontem adeus à Taça da Liga, em que parece que os grandes não estão nada interessados. Perdeu com o Famalicão da 2ª Divisão por 1-0, está no fundo do seu grupo com 0 pontos. Ténis, campeonato aberto da Austrália, o britânico Andy Murray qualificou-se hoje para a terceira ronda. Bateu o australiano Sam Groth por 3-0, parciais de 6-0, 6-4, 6-1. Bye-bye, Sam.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana vai ser Ângelo Capuates, ativista cívico, especialista em ciências políticas e direito constitucional. E
tempo para uma vista de olhos pelos jornais. O Washington Post destaca o facto de 2015 ter sido o ano mais quente desde o começo das medições científicas da temperatura em 1880. O New York Times refere também a conclusão da NASA e diz que se trata do efeito das emissões de gases para a atmosfera terrestre. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com. E acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas aqui em Washington, 35 segundos. Lá fora o céu pouco nublado, a temperatura é de 0 graus Celsius. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira. A pressão continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Principais títulos desta quinta-feira: investigação britânica conclui que o assassinato de antigo agente do KGB pode ter sido ordenado por Vladimir Putin. Secretário de Estado John Kerry indica que não haverá atraso nas confissões sobre a Síria. Tribunal Penal Internacional examina acusações de crimes de guerra. 21 de janeiro de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A polícia moçambicana confirmou o atentado a tiro contra o secretário-geral de Renamo, Manuel Bissupo, ocorrido ontem na cidade da Beira, e garante estar a trabalhar para encontrar os atiradores. Os atiradores não são conhecidos e as viaturas que usaram não foram ainda identificadas. André Batista.
Na primeira reação oficial das autoridades, Daniel Makwakwa, porta-voz do comando da polícia de Sofala, disse que os homens desconhecidos dispararam 3 tiros de AKM contra a viatura conduzida por Manuel Bissupo, atingindo-o nas pernas e braços e matando o seu guarda-costas numa rua da cidade da Beira.
Tratou-se de indivíduos até então não identificados, em número também não identificado, que se faziam transportar numa viatura também não identificada. Estes que, munidos de armas de fogo de tipo AKM, dispararam contra uma viatura de marca Hadebol. Destes disparos resultaram na morte de um dos ocupantes e em ferimentos no outro, tanto ocupante na altura que conduziam tanto esta viatura. O cidadão, ora socorrido, é uma unidade hospitalar. É o Sr. Bissupo, que é deputado da Assembleia da República e secretário-geral do partido Renan.
Sobre a presença não comum da polícia nas ruas da Beira na quarta-feira e no perímetro onde decorriam as atividades da RENAMO, incluindo no local da conferência de imprensa e na sua delegação provincial, Daniel Makwakwa respondeu.
Talvez seria, de facto, por forças das palavras em que chamaríamos um patrulhamento normal, tanto de movimento desusado. Foi na prosecução do trabalho normal, tanto da polícia, aliás, a polícia, como se fez ao local em que tanto este partido levava a cabo tanto as suas atividades. Tanto a polícia efetua o patrulhamento tanto nas artérias, tanto possíveis finidas, em observância, aqueles que são os planos operativos concebidos e elaborados pelo Comando Provincial, tanto da PRM Sofá.
Contudo, negou que uma posição da Polícia de Proteção assistiu indiferente ao tiroteio, segundo o relato de testemunhas transmitidos em vários canais de televisões e rádios estatais e privados. O secretário-geral da RENAMO, principal partido da oposição, Manuel Bissopo, foi baleado no princípio da tarde de quarta-feira na cidade da Beira, tendo o seu segurança morrido no local, segundo fontes do partido. O quadro clínico de Manuel Bissopo foi descrito esta quinta-feira como estacionário, segundo o porta-voz do partido, António Muxanga, depois de quarta-feira ter se classificado de preocupante, exigindo tratamento intensivo e especial. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o Presidente da República anunciou o início de uma série de encontros com as forças vivas para tentar encontrar uma saída para o impasse que se vive naquele país. A iniciativa foi revelada num comunicado da Presidência da República em que José Mário Vaz pede contenção verbal dos autores envolvidos na contenda de modo a manterem a tranquilidade e a estabilidade. Álvaro Lugero Andrade.
O chefe de Estado, que até aqui estava em silêncio, felicitou as forças de defesa e segurança pela postura assumida e encorajou-as a manterem-se fiéis aos princípios republicanos. No comunicado, José Mário Vaz também felicitou a sociedade civil e a comunidade internacional pelos esforços que estão a realizar para tentar mediar a crise. O Presidente da República pediu ainda que os atores políticos observem as leis e as regras constitucionais do país. Enquanto isso, o Presidente da Assembleia Nacional Popular cancelou a sessão desta quinta-feira do Parlamento, alegando falta de condições de segurança e estabilidade. Por seu lado, a Liga Guineense dos Direitos Humanos continua a desenvolver esforços para promover o diálogo entre as partes envolvidas. O presidente daquela organização, Augusto Mário da Silva, acompanhado dos seus colaboradores, esteve reunido hoje com o PAIGC, depois de ontem ter se encontrado com o PRS e os 15 deputados expulsos do PAIGC, e que viram os seus mandatos cassados pelo Parlamento. A Liga avistou-se também hoje com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, mas não há até agora qualquer detalhe sobre as conversas mantidas. Recorda-se que ontem o presidente do PAIGC, partido no poder, classificou como uma tentativa de golpe de Estado a recusa de 15 deputados expulsos do partido em não sair do Parlamento depois de terem perdido o mandato. Esta tentativa de usurpação do poder pela força é, na verdade, uma tentativa de golpe de Estado, já muito em preparação, disse Domingos Simões Pereira, na cerimónia que assinalou os 43 anos da morte do fundador do PAIGC, Amílcar Cabral. Simões Pereira apelou aos guineenses a se mobilizarem contra uma dúzia de indivíduos que procuram a todo custo assumir o controle do país para assim apagarem os traços da sua conduta criminosa no passado e perpetuarem a sua voraz sagacidade. Fim de citação.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Ângelo Capoacha, ativista cívico, defensor de direitos humanos, um especialista em ciências políticas e direitos constitucionais. Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano atribuiu à Petrolífera Nacional, a Sonangol, os direitos sobre operações de desenvolvimento e produção de gás natural numa área superior a 540 km² no offshore angolano. Os direitos foram concedidos à estatal Sonangol para desenvolver e produzir hidrocarbonetos na área do bloco 215, num total de 512,8 km² e do bloco 615, com uma extensão de 34.085 km². Ambas as concessões prolongam-se respectivamente por 6 e 3 anos para o período de pesquisa, somando-se mais 20 anos em ambos os casos para produção a contar da data da declaração da descoberta comercial de gás natural. A tendência positiva das previsões económicas e financeiras de Moçambique diminuiu nos últimos meses, apesar do crescimento continuar forte, mas os esforços das autoridades para controlar a inflação deverão ter sucesso, prevê o banco BPI. A desvalorização do metical, cerca de 50% em 2015, refere o BPI no seu mais recente relatório, está a pressionar a subida da inflação, 5,7% em novembro, obrigando o Banco de Moçambique a uma política monetária mais restritiva para alcançar o objetivo de 2015. Novas medidas serão necessárias para manter os preços controlados em 2016, até porque o peso dos bens importados no índice de preços ao consumidor de Moçambique é de 60% e uma quebra cambial tem historicamente um efeito acentuado na inflação. As obras de reabilitação e asfaltagem da estrada Coamba-Lixinga, na província de Niassa, no norte de Moçambique, com 300 km, deverão começar este ano. As obras serão cofinanciadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pelo Japão, no montante de 300 milhões de dólares. A estrada Coamba-Lixinga é parte do corredor de Nacala e está dividida em três troços de 100 km cada um. Os primeiros dois troços a serem financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento compreendem a ligação desde o distrito de Coamba até Moita e deste ponto até Massangulo. Até ao final de março deverá ser adjudicada a obra na sequência de um concurso público. E por último as taxas de câmbio. Esta manhã 1 euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,4 dólares.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Reman. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar de lombalgia. Falámos já de lombalgia, o que é a tal famosa dor nas costas com que muitos de nós acordamos muitas vezes e continuamos durante o dia. Doutora Nídia, que consequências é que tem uma dor nas costas ou uma lombalgia?
Como nós no último programa falámos, existem lombalgias, quer dizer, não falamos no último programa que existem lombalgias do tipo agudo, que são, as dores são muito mais fortes, podem ser consequência de uma má movimentação rápida ou de uma contusão num acidente de viação. São as mais, geralmente, são por aí a maioria as agudas. Existem as crónicas, que estas, as pessoas, realmente nós, como médicos, não sabemos às vezes o que fazer com uma lombalgia, porque já se propôs analgésico, já se propõe anti-inflamatório, já se propõe massagem, já se propõe fisioterapia, já se propõe lombalgia, que as pessoas têm que sofrer operações devido às hérnias que a coluna lombar possa ter. Então, dessas várias causas, pode haver uma consequência pior, que é, não pode haver uma consequência pior que as lombalgias crónicas, que nós temos os doentes. Aquilo é, nós fazemos um tratamento, às vezes. O cocktail geralmente que eu dou a um indivíduo que não é hipertenso, que não tem tensão alta, eu faço o cocktail do anti-inflamatório, em gel, em comprimidos, e digo como deve caminhar e quais são os movimentos mais ou menos que deve fazer. Consequentemente de que este indivíduo volte, continua o tratamento, mas em fases, e depois, para eu designar a cronicidade, tenho que descobrir qual é a causa, se é uma causa muscular, se é uma causa nervosa, se é uma causa óssea, porque está envolvido toda essa área na lombalgia. O que é certo é que as lombalgias, tanto para o doente como para o médico, É um caso muito difícil de nós... Olha, é uma festa quando alguém tem uma lombalgia, pelo menos no meu íntimo, no momento em que chega alguém e diz-me assim, ai, doutora, não imagina como eu estou aliviado. Já consigo pousar o pé no chão, já consigo andar sem cochear, portanto, estou a falar já das consequências.
Uhum. Uma das coisas que está a falar é a questão óssea, doutora Nídia, e uma das questões que se levanta, por exemplo, com as dores de costas e que provoca, eu creio que provoca dores de costas, ou as dores de costas não é as dores de costas que provocam isso, mas, por exemplo, diz-se que todos nós temos uma perna, por exemplo, mais curta do que a outra, e normalmente quando há um encurtamento de um desses membros inferiores, não é, em que nós nos apoiamos, tudo isso implica problemas de coluna, problemas de bacia, e isso pode trazer grandes problemas em termos de dores de costas, né? Em termos de lombalgia, não só os desvios de colunas, mas também a questão das dores de costas. E, por exemplo, vê-se aqui muito nos Estados Unidos, e é um grande debate que existe, é a questão de, por exemplo, pernas tortas, todas essas coisas que, de alguma forma, influenciam a coluna e coluna, dores de costas. Doutora Nidi, se é um das grandes causas, por exemplo, das dores de costas, a questão óssea?
A questão óssea é assim, não só pelas hérnias que a questão da coluna tem, como o famoso bico dos papagaios, não sei se já ouviste falar, ou a tua mãe já disse, o famoso bico de papagaio é na parte espinhal da coluna, que é aquela parte que faz parece uma coisa bicuda, onde a gente conta as colunas, né? Onde ela se junta e depois forma o buraco para entrar a medula, né? Aquela parte espinhal, ela torna-se mais... Ela descasca-se. O que é que isso significa? Ela entorta-se, ela faz uma artrose. Uma artrose é uma descalcificação óssea, principalmente quando nós temos muito peso. O peso a mais no organismo faz muita dor na coluna. As pessoas que têm peso, não há ninguém que não tenha dor na coluna, porque incide sobre a coluna e sobre a coluna lombar o seu peso, e isso dá esta dor. Mas para mim, esta questão de uma perna mais curta que a outra não é. Fisiologicamente nós temos uma mão mais pequenina que a outra, mas isso é porque usamos muito a mão direita e usamos muito a perna esquerda, a perna direita. É por isso que dá a sensação que existe uma lombalgia, existe uma dor da articulação do cotovelo por causa destas questões da mão mais, principalmente nos basquetebolistas, que a palma da mão direita é muito maior que a palma da mão esquerda. Mas não creio que seja uma generalidade. A generalidade é, sim, a descalcificação óssea, principalmente nos países subdesenvolvidos, onde a mulher, quando chega a uma certa idade, não faz a reposição do cálcio, não é? E não faz a reposição do magnésio, que perdeu por ser uma grande multípara. Passou a juventude a carregar não só o seu peso, mas a carregar um bebê durante 9 meses. Uma grande multípara é para quem tem mais de 5 filhos. Agora estás a imaginar, Ana, o que é que essa mulher tem na coluna. Com certeza que aos 60 anos essa mulher está com dor na coluna lombar, porque nem sequer durante a gravidez fez a reposição óssea após cada gravidez, nem sequer sabe, porque as pessoas não sabem, nem as mais alfabetizadas sabem que a partir dos 30 anos temos que tomar um pouco de cálcio ou tomar medidas de substâncias que têm um cálcio, como o leite, tomar sempre um copo de leite em cada noite, e as pessoas têm essa dor.
Isto geralmente para nem, isto para nem falarmos...
A maioria das pessoas tem essa dor.
Isto para nem falarmos, doutora Nídia, da questão de quantas mulheres transportam às costas as suas crianças e que se encolhem toda e carregam ali na zona lombar todo aquele peso depois, não é?
Exatamente, carregam na zona lombar todo o peso. E às vezes estão grávidas com uma criança nas costas. É assim, porque em África é muito difícil encontrar alguém que faz o espaçamento de 2 anos. E isto incide sobre a coluna lombar. Quer dizer, em cada ano a mulher está grávida no seu, na sua vida reprodutiva, no seu auge, e quando chega aquele repouso, tem uma artrose, não só do joelho, tem uma artrose da coluna, tem os bicos de papagaio que fazem essa dor, tem dores nevrálgicas causadas pela ciática e que também atacam sempre a coluna, porque a dor de coluna não é só em barra. Uhum. Ela irradia-se às vezes para uma perna direita ou para uma perna esquerda. E ela às vezes dói junto àquele osso que nós chamamos, à cabeça do fémur, né? Que é o osso mais, que tem mais articulação para nós em termos de perna, não é? Uhum. É o osso maior em termos de perna. E essa dor é muito difícil de tratar. Nós já passamos para as segundas linhas, onde damos outras doses de misturas de anti-inflamatório e analgésicos. Às vezes nós chegamos ao ponto de que a dor é tão aguda, que temos que fazer o injetável durante alguns dias para que a pessoa possa se acalmar e levar uma vida normal. As consequências, geralmente, mais nefastas são a pessoa andar a cochear e ter que usar uma bengala de suporte, não conseguir fazer o que faz normalmente o seu sistema laboral, a sua vida normal, não consegue fazer por causa desta dor que provocou outros problemas e às vezes é aquilo que nós chamamos de incapacidade de poder locomover. Chegam ao ponto da incapacidade de poder locomover. Então são essas as causas mais nefastas, onde nós temos uma pessoa que já vai num carrinho de rodas porque começou com uma dor lombar de anos e anos e não se pode. Geralmente nós associamos, fazemos o cálcio, a pessoa pode fazer a reposição do cálcio, mas às vezes é tarde demais, a artrose já está numa fase mais avançada e o cálcio já não faz grande diferença. Então, essa causa é muito mais nefasta e dolorida.
E pronto, amigos ouvintes, vamos ficar por aqui. Vamos voltar a falar da lombalgia em relação ao desporto, que é algo que nos dias de hoje acontece muito, porque toda a gente quer fazer desporto, toda a gente quer estar saudável, mas às vezes não se sabe bem os cuidados a ter, por assim dizer, para se praticar esse desporto. Nós vamos despedir-nos com um abraço de todo o auditório, um abraço também para si, doutora Nidia, e estamos juntas.
Estamos juntas e vai aqui o meu beijinho a todos.
A Voz da América continua a transmitir em português. Passagem para a música, vamos ficar com Celine Dion e R. Kelly. I am your angel, sou o teu anjo.
Shoulder when you cry, I hear your voice.
Após a Celine Dion e R. Kelly, I am your angel, sou o teu anjo. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 21 de janeiro de 2016. O presidente Vladimir Putin terá provavelmente aprovado uma operação secreta russa para assassinar um antigo agente da KGB, Alexander Litvinenko, concluiu uma investigação britânica. A equipa liderada pelo juiz Robert Owen indica que havia antagonismo pessoal entre os dois homens e Putin e membros da sua administração tinham motivos para matá-lo. O secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que não irá verificar-se atraso nas conversações internacionais sobre o futuro político da Síria. A ONU marcou a data de 25 de janeiro como início das conversações sobre a transição política entre o governo sírio e a oposição. O Tribunal Penal Internacional começou a examinar 70 acusações por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos por Dominic Ongwen, comandante do Exército da Resistência do Senhor, no Uganda. Após o processo, o Tribunal deverá decidir se inicia um julgamento por estes crimes. Ongwen é acusado, entre outros crimes, de escravidão sexual e recrutamento de crianças. O seu grupo é acusado de atrocidades nos últimos 30 anos que resultaram na morte de milhares de pessoas no Uganda. As autoridades da Guiné-Conakry revelaram ter preso um elemento da rede da Al-Qaeda junto à fronteira com a Guiné-Bissau. Salek fugiu da cadeia na Mauritânia a 13 de dezembro, enquanto aguardava a sua execução pela sua participação na tentativa de assassinato do presidente mauritânio Aziz Mohamed. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao entrar no último ano de mandato, a administração Obama deixou claro que o envolvimento com o continente asiático continua a ser uma prioridade, com uma agenda que inclui cooperação económica, segurança, política com os parceiros asiáticos. Em 2016, os Estados Unidos vão avançar com a aprovação da parceria Transpacífica, um acordo comercial entre 12 países da região do Pacífico. Os Estados Unidos vão continuar igualmente com a modernização das suas alianças e aprofundar o relacionamento com os parceiros emergentes. Na região da Ásia-Pacífico, os Estados Unidos estão prontos a apoiar os seus aliados na construção de segurança marítima, assistência humanitária e capacidade contra a pirataria. A segurança marítima e questões territoriais vão estar claramente igualmente na agenda deste ano, afirmou o adjunto do Conselheiro Nacional para as Comunicações Estratégicas, Ben Rhodes, durante um recente discurso no Centro de Imprensa Estrangeira, aqui em Washington. Os Estados Unidos estão comprometidos a manter a liberdade de navegação, disse Rhodes. Em assuntos como as disputas do sul do Mar da China, encorajamos todas as partes a desescalar as extensões e a resolver os assuntos através da legislação internacional. Os Estados Unidos vão igualmente continuar a cooperar com a China em assuntos de interesse comum. Assim, por exemplo, o ano passado um dos grandes assuntos em que focamos a atenção no domínio doméstico e internacional foi a mudança climática, sublinhou Rhodes. Vamos trabalhar com a China numa multiplicidade de assuntos da Ásia-Pacífico. Por exemplo, vamos continuar a trabalhar com a China através do Conselho de Segurança da ONU, bem como nas discussões bilaterais em como demonstrar à Coreia do Norte que o recente teste nuclear e a ameaça que constitui para os nossos aliados e o mundo vai conduzir a maiores custos, consequências e ao isolamento. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2016, chegou agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje. Votos sinceros de boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.